liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso querido podcast, Vamos Fazer Diferente? E hoje a gente vai continuar comentando o livro Humanocracia. A gente vai falar de dois capítulos, porque um é mais introdutório, que chama Princípios Acima de Práticas, e vamos falar também de O Poder do Sentimento de Dono, que eu li o título e fiquei com ranço, e aí eu quero ouvir de você, a minha amiga Mari Graf.
Hello, minha gente! Eu fiquei com ranço, não. Eu acho que fiquei esperançosa com algumas coisas, assim, mas achei um pouco avoado, mas vamos lá. Eu achei que é ok.
Vamos falar primeiro de princípios acima de práticas, e aí quando a gente chegar nesse outro, eu falo o porquê que eu fiquei com ranço. Uai, o que eu lembro aqui, porque não deu tempo de eu ler todos os highlights, mas quando ele fala de princípios acima de práticas, depois que a gente falou dos cases da Nucor lá e da Haier, é muito um lugar de que não existe bem uma receita de bolo. Então, por mais que a gente tenha falado desses cases, ele vai trazer algumas boas práticas nos capítulos futuros, mas isso é importante, de que cada contexto é um contexto. Então, acho que é primeiro isso. E a segunda coisa que ele traz, bem importante, é que são os princípios que vão levar a gente a boas práticas, que no final é o que a gente acredita. É o como a gente acredita que as pessoas deveriam ser tratadas, é como a gente acredita que um negócio deveria ser tocado, que vai fazer com que a gente mude os nossos processos, as nossas práticas, e não necessariamente o contrário. Não sei se você quer complementar, porque daqui eu já queria jogar um questionamento.
É, sim, eu até começa falando, né, de que o que torna as empresas valiosas como modelos não são suas práticas únicas, mas os sistemas de crenças distintos que deram origem a essas práticas. Eu acho que é isso, e a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no podcast, né, de que não adianta pegar as práticas que a gente vê por aí, da Netflix, do Spotify, do não sei o que, do xablalaus, e botar no nosso dia a dia, se a gente não consegue entender o porquê que aquelas práticas funcionaram. Quais são as crenças e os princípios que precisam funcionar para que aquela prática reflita, né, um princípio, reflita um valor, reflita algo que a gente acredita. Então, nesse sentido, eu super concordo. Agora, como ele liga a visão do mundo das pessoas que são colocadas, tipo, que as práticas, elas materializam a visão de mundo, né? Da liderança, de quem tá fazendo o trabalho e tal. Uma empresa diferente da outra, é uma empresa formada por um monte de gente. Como que a gente coloca todo mundo na mesma página, né? Como que a gente faz que os princípios de uma liderança ou de quem decide que aqueles são os princípios e valores da empresa sejam, de fato, princípios que as pessoas acreditam que elas vivenciam no dia a dia, sendo que a gente é tão diferente um do outro, né?
É que talvez para fazer essa mudança, mas até revolucionária que ele traz de ter menos burocracia, você precisa de um líder que tenha princípios diferentes, que queira realmente fazer diferente, que queira uma gestão mais moderna. É aquela coisa que o Lalu falava, né, de que o nível de consciência da organização tá limitado ao nível de consciência do CEO, acho que veio do Lalula, não lembro. Mas aí me levou para esse lugar de, quando a gente tá trabalhando, começa a trabalhar mudança cultural, comportamental, mudança de mindset, a gente normalmente começa, eu não começo mudando o mindset de ninguém, eu começo mudando processos e práticas, normalmente. Até um momento, a gente às vezes pode até dar um treinamento, tentar chegar por um lado de conscientização, de awareness, que eu acho que faz super sentido, de repente trazendo dados para chegar num awareness e despertar uma curiosidade. A gente já começa com práticas para que as pessoas vejam um resultado diferente e falem, não é que faz sentido trabalhar diferente aqui, não é mesmo? E aí eu fiquei nisso, sabe? Tipo, me lembrou de uma palestra que o Panda, queria que ele estivesse aqui, inclusive beijo Panda, fez com, acho que foi com o Samuca uma vez, se era o mindset que vem primeiro ou se são as práticas, os processos, né? Eu não lembro qual era o final da palestra, mas eu lembro que uma coisa podia puxar a outra. E aí fiquei nesse loop aqui. Se eu quero fazer uma mudança mais evolucionária, claro que eu sempre vou tentar trazer awareness, informação, né, e tentar convencer e entender o porquê é importante mudar. Mas eu acho que essa mudança ela só ocorre, ou talvez só seja aceita, quando eu começo a integrar práticas diferentes, processos diferentes e falar, oh, funcionou, hein? O que você acha, amiga?
Eu consigo entender teu ponto de vista, mas acho que o que ele traz no livro é muito do tipo, por exemplo, né? Ah, gente, tu vai lá inserir uma prática de gestão 3.0, por exemplo, porque tu acha que essa prática vai trazer, né, uma consciência ou uma nova forma de ver as coisas. Mas tu que propôs a prática já tem um princípio norteador por trás. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a prática, quando ela é no sentido de espalhar uma visão, eventualmente a prática ela pode vir antes do princípio. Mas não tem como criar uma prática sem ter já alguém pensando nesse princípio anterior, entendeu? Não só a prática pela prática. Aí eu acho que esse é o ponto. É a mesma coisa eu, sei lá, pegar lá do Netflix o negócio da sinceridade extrema lá que eles usam, né? Que todo mundo passa feedback pra todo mundo. Se eu sou o CEO de uma empresa, e aí eu vou lá e li isso no livro, e aí a partir de hoje todo mundo tem que dar feedback. Aí esse é o problema, eu preciso entender isso pra propor alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto que ele tá trazendo. Eu acho que a prática, sim, ela é valiosa e que a gente não vai conseguir colocar todo mundo na mesma página só divulgando uma lista de princípios. Mas quando a gente propõe essa coisa, já tem alguém pensando nesse princípio a priori, entendeu? E não só um copy-paste ali de algo que eu li em algum lugar. Eu acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu consegui me fazer claro.
Acho que super, super, porque... Se eu sou essa pessoa que tá propondo uma coisa diferente, é porque eu já tô com um nível de consciência diferente.
Exato, né? Já tem algum desconforto, ou já tem alguma coisa que tu acredita que precisa ser diferente, mesmo que as outras pessoas ainda não estejam, e que elas cheguem lá através da prática, quem propõe a prática precisa estar com esse princípio muito claro, entendeu?
Tudo bem, gostei. Gostei. É porque tem uma hora que ele faz assim, uma frase que ele diz, se vamos construir organizações que sejam tão capazes quanto as pessoas dentro delas, precisamos começar de novo. Precisamos de um novo paradigma organizacional, um em que os seres humanos não sejam vistos como recursos ou capital. E aí quando me vem esse lugar do começar de novo, me vem essa revolução. Só que o começar de novo, essa revolução, pra mim... Principalmente se é uma organização muito hierarquizada, ela morre na praia se a liderança não tiver esse nível de consciência, se a liderança não apoiar. Então, normalmente quando eu contrato, por exemplo, a consultoria, nossa, é muito de um lugar, não de um nível de consciência diferente, de, ah, eu sei que eu preciso fazer diferente, que não tá legal, que eu não tenho uma organização que inova, que é humana. Mas vem de um lugar de, ah, eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu tô demorando pra entregar. E aí a gente, com outro nível de consciência, vai trazendo as perguntas, as informações, novas práticas, e vai falando assim, olha, mas não tá legal por causa disso aqui, vamos fazer diferente. Eu fiquei pensando nesse caminho evolucionário versus o revolucionário, sabe? Eu acho que se você não tá na liderança, o caminho evolucionário, ele obviamente demora mais, mas ele existe. Agora, se tu tá na liderança, aí tu tem esse privilégio de criar esse caminho, de começar de novo, de ser mais revolucionário, sabe?
E por onde começar, né?
Isso é verdade, amiga. Isso é verdade. Ele vai trazendo alguns, nos próximos capítulos, algumas dicas, né? Alguns princípios, né? Que ele acha que faz sentido, certo?
É, os princípios fundamentais da humanocracia, que é o, a gente vai falar sobre um hoje, né? Que é o poder do sentimento de dono. Esse sim, não peguei ranço, né? Mas eu já fiquei tipo, conte mais. Eu tenho um pouco de preconceito com esse negócio do sentimento de dono. Entendi o ponto de vista, tá, do livro. A gente falou um pouquinho disso nos bastidores aqui, né? Esse livro tem títulos e subtítulos muito ruins. Porque quando eu leio, por exemplo, sentimento de dono, eu já fiquei, ah, não, vai falar de família. Mas não, depois discorre de um jeito que eu achei legal. Mas inclusive os outros também, vai falar de meritocracia, não sei o que, nananã. Eu já fico tipo, ai, meu Deus, o que, que eu vou ler? Mas depois quando ele escreve é bom. Então sim, eu julgo pelo subtítulo. Escrevam melhores subtítulos, autores.
De repente foi de propósito também, né? Essa polêmica, né? Pra chamar atenção. Porque quando eu li também o poder do sentimento de dono, já me veio toda aquela coisa patriarcal, machista, do cara do meritocracia, que tem que se comportar, vestir a camisa da empresa e se comportar como dono. E eu fiquei pensando, dono é o cacete. Eu tô ganhando como dono? Eu tenho poder de influência como dono? Eu tenho autonomia e conhecimento e acesso a informações igual ao dono? Então vai te lascar!
E é justamente isso que o autor da rasteira, que é justamente essas coisas que todo mundo precisa ter para daí sim ter o sentimento de dono, né? Então, foi por um bom caminho, ufa. Mas é, então, desse primeiro princípio fundamental, né, da manocracia, como a gente falou, que é o poder sentimento do dono, eles trazem muito do lance do como a gente incentiva o empreendedorismo dentro da empresa, né? Já falou isso algumas vezes aqui também. Empreendedorismo não só no sentido de novas ideias, eu acho, mas de evolução, de autonomia, de que as pessoas tenham autonomia sobre o próprio trabalho para dizer para onde elas devem ir. Porque é comum, mesmo ainda que a gente esteja trabalhando em empresas mais modernas, mais de que as grandes, os grandes direcionamentos ou as grandes ideias, elas venham de quem está no topo da cadeia e menos de quem está lá no dia a dia construindo as coisas e tal. Mas por que que as pessoas que estão no dia a dia não conseguem? Porque elas, eu acho que o que tu falou é fundamental para mim, assim, o que eu vejo hoje na minha realidade. A gente não tem o mesmo nível e profundidade de acesso a informações que as pessoas que estão no topo têm. E aí é impossível tu esperar que um PM, por exemplo, para quem não está habituado, né, que é um Product Manager, que é alguém que cuida de um produto, consiga tomar decisões se o CPO, que é o chefe de todas as pessoas de produto, tem muito mais informações. Então, obviamente, ele vai conseguir tomar melhores decisões. Então, acho que essa questão da autonomia que trazem aqui bastante no livro tem muito a ver com acesso à informação. Não está todo mundo na mesma página. Não é todo mundo que sabe o mesmo caminho, as mesmas expectativas do conselho, né? Tipo, do informações de mercado, estudos, não é todo mundo. Então, assim, não tem como a gente querer que as pessoas tomem as melhores decisões se elas não têm acesso a essas coisas. Não adianta.
Exato. E até tomar cuidado, assim, com informação demais, né? Isso não quer dizer que você tem que ter informação sobre tudo da empresa, mas sobre tudo que você precisa para tomar boas decisões em relação ao que você faz, em relação ao que é o seu papel fazer. É esse lugar de, óbvio que você vai estar mais comprometido, talvez até mais motivado, se você tem mais acesso a informações sobre aquilo que você precisa fazer. Se você tem acesso ou tem entendimento do impacto das suas ações, você vai tomar melhores decisões. Mas eu fiquei aqui refletindo, assim, ainda assim, eu sou muito cética nesse negócio de sentimento de dono. Talvez eu esteja muito comprometida com o meu contexto, com o meu papel, com o meu produto, com o meu time, com o contexto no qual eu faço parte. Mas será que eu tô tão... Talvez eu seja dona daquilo, daquele pedacinho, entende? E não super preocupada com a empresa inteira, porque, meu, eu tenho mais o que fazer. Tipo, não que eu foda-se a situação da empresa, não é isso, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tô tão ocupada, eu tô tão cansada, que eu não tenho como ficar me preocupando com outras coisas. Então, acho que nem é isso que ele traz aqui de preocupação, mas eu tô trazendo um pouco do contexto. Por exemplo, a K21 tem informações super abertas financeiras. Os salários são todos abertos, a situação financeira é toda aberta, eu sei quantos contratos estão chegando. Eu olho e falo, nossa, legal, entendi como é que tá a saúde financeira, como é que tá a saúde psicológica das pessoas também, a gente tem acesso e tal. Ah, muito bom, deixa eu voltar aqui pro meu cliente, porque, mano, eu tenho que cuidar do que tá comigo, entende?
Sim, tu é cobrada por o quê também? Tu é medida por o quê?
Nem por isso, mas é porque eu já tenho isso no meu prato. Ninguém me cobra nada, né? Claro que quando a gente tem as reuniões do nosso time, a gente já fala do nosso cliente, é uma pressão interna entre pares para que a gente cuide bem do cliente, né? Não é nenhuma cobrança de eu ser uma boa consultora, mas é uma cobrança de nosso cliente tá bem? Nosso cliente tá bem? Então sim, nesse lugar eu sou dona desse contrato com o meu cliente, porque eu tenho acesso a todas as informações financeiras em relação a esse contrato, de satisfação em relação a esse contrato. Eu tenho autonomia para minha tomada de decisões, eu tenho colegas com os quais eu posso trocar e tomar melhores decisões, e isso faz sentido. Então é só para deixar um pouco claro, para que você também não acredite que, ah, para eu ter sentimento de dono na minha empresa, todo mundo tem que saber de tudo. Mas eu acho que você tem que ter a responsabilização por aquilo que faz parte do teu papel muito clara, e com essa responsabilização ele até traz ter autonomia pra tomada de decisões, porque se você é responsável por aquilo, tu tem que ter autonomia pra mexer naquilo. E pra tu ter autonomia, tu tem que ter informações sobre aquele contexto e entendimento do impacto que você gera ali.
Então, aqui no texto, no livro, eles falam sobre incentivar essas pequenas empresas dentro da organização, né, digamos assim, onde as pessoas têm autonomia e elas conseguem pensar ali dentro do seu próprio contexto. Eu até ia trazer outro questionamento, mas a tua fala me trouxe uma... Se tu não suportava usar o exemplo da K21 aqui. Então, tu sente que, digamos, cada cliente que vocês atendem, né, eventualmente está com um ou, sei lá, mais consultores e tal, que vocês têm essa autonomia para tomar as melhores decisões ali sozinha, ou tipo, contando com apoios muito pontuais de coisas, ou vocês têm sobre a atuação do trabalho, mas eu não sei, por exemplo, nível de autonomia, sei lá, quanto cobrar, né, sobre outras coisas mais amplas assim também.
A gente tem uma tabela de valores, então quando a gente ajuda a montar as propostas junto com o comercial, né? Então o comercial tem uma célula de comercial que ajuda a gente até para tirar um pouco essa carga cognitiva da gente, mas a gente ajuda a montar, porque a gente está em contato com o cliente o tempo inteiro, sabendo o que o cliente quer, como que o cliente quer renovar, ou até quando o cliente contrata pela primeira vez, vai algum consultor também para ter um melhor entendimento do que oferecer, né? Então quando a gente monta a proposta, os valores financeiros, a gente está junto também.
Legal. Por que eu perguntei isso, assim? Porque eu fiquei refletindo, né? O texto traz aqui... De novo texto, caralho. O livro traz aqui sobre essa questão, né, de pequenas empresas. E nos exemplos, inclusive, dos últimos episódios, né? Fala sobre empresas que têm múltiplos negócios. Então, tipo, é um negócio de não sei o que do aeroporto, é uma mina, é um... Sei lá. E eu acho que quando a gente pensa nisso, que são, tipo... negócios e canais diferentes, eu consigo super ver isso funcionando. Assim como aparentemente funciona para vocês no modelo de consultoria. Então, quando eu pensei lá, eu tenho uma franquia, né? Eu tenho um monte de lojas da Cacau Show. Eu consigo pensar em dar autonomia, por exemplo, para que cada loja funcione da sua maneira, apesar de ter algumas coisas rígidas ali, né? Mas que aquela loja ali se organize da melhor maneira e tal. Eu acho que isso é show. Mas quando eu penso, por exemplo, numa empresa que tem um canal, que é, por exemplo, sei lá, tem um app. Então, vou pensar no iFood. O iFood é um canal ali que tem várias coisas ali dentro. Mas no final das contas precisa estar muito sincronizado, porque no final das contas, né, são dois apps no caso, né, de quem pede e quem, né, leva comida, mas enfim. Não tem como, eu não consigo imaginar essas unidades de negócio trabalhando como empresas sozinhas, porque provavelmente tem, né, tipo, o de pagamento, de pedido, de não sei o quê, Então eu fico pensando que depende do contexto do negócio para que essa questão de microempresas funcione. Por exemplo, se você pensar mesmo nos bancos digitais e tal, que particularmente eu trabalho. Ah, eu tenho uma BU de cartões, eu tenho uma BU da conta, eu tenho uma BU do não sei o quê. Mas no final das contas, o que o cliente tem acesso é a um aplicativo só. Então como é que eu vou deixar com que, por exemplo, a parte de conta tenha tudo autônomo ali, né? Eu tenho minha própria área de RH, minha própria área de não sei o que, minha financeira, meu compliance, meu não sei o que. Sendo que essas coisas todas por trás precisam estar integradas pra gente oferecer uma experiência, uma interface única pro cliente. Eu tenho muita dificuldade de conseguir enxergar como isso é vantajoso. Porque eu acho que no final das contas sempre vai ter alguma dependência que ela é importante, porque o canal, no final das contas, ele é um só, sabe? Eu posso estar com uma visão míope, porque eu já vi essa questão de transformar BUs em microempresas de um jeito muito ruim acontecendo. Então, eu nunca tive uma boa experiência. Talvez eu me falte essa... Né, eu seja ignorante, até porque eu nunca vivenciei, nunca tive que ver isso na prática funcionando bem, assim. Mas que me pensando sobre isso, sabe? A dificuldade que é o canal, né? O como a gente se conecta com esse cliente.
Também não sei, amiga. O que eu sei... O que eu me lembro agora é do case da Haier, né? Que foi o último que a gente gravou de eletrodomésticos, em que eles se organizavam. Eram mais de 4 mil microempresas e acho que 500 meio que lidavam frente a frente com o cliente. E, sei lá, 3 mil e tralalá eram microempresas que eram conectoras. Então, que prestavam serviços. Então, eu que estou atendendo o cliente, né? Eu criava contratos para essas outras microempresas. Pra falar assim, ah, você é uma empresa que faz o eletrodoméstico? Eu preciso de alguém que faça eletrodoméstico. De todas as faço fabricação, quem quer trabalhar comigo? E negociar contratos com essas microempresas, que tem algum certo nível de padrão, né? De qualidade. E que se não tá bom isso aqui, eu vou procurar outra dentro do meu ecossistema. E se não tá bom nenhum com vocês, eu vou procurar alguém do lado de fora. Então, eu acho que é esse nível de autonomia, assim. Mas a Haier também tinha algumas, não lembro a quantidade, tá? Que eram microempresas como se fossem meio que plataformas que cravam certos padrões, por exemplo, RH. Então, coisas que eram mais padronizadas, que seria ideal ter para todo mundo e é um serviço que você não precisa ter distribuído em cada microempresa, eles tinham tipo, esse time de plataforma para atender. Então, acho que nem sempre tudo vai estar super distribuído, né?
Então, assim, é isso que eu vejo que funciona. Tipo, assim, essas áreas que hoje a gente chama de área cross, né? Ou de suporte, sei lá, que são essas plataformas de dar alguns guidelines que são importantes para conectar os princípios, para conectar a qualidade que a gente espera, a experiência que o cliente precisa ter. E aí, dentro disso, as pessoas conseguem pensar nos seus produtos de maneira autônoma. Mas isso não significa que elas sejam microempresas, entendeu? Porque elas não são descoladas da outra pessoa que está fazendo um outro produto que está conectado no final, no negócio só. Então, eu tenho muita dificuldade de ver isso, tá, gente? Eu posso estar falando uma grandíssima besteira aqui, peço desculpa. Mas se alguém quiser conversar sobre isso para clarear mais as minhas ideias, eu tô super aberta. Eu tenho essa... Porque eu acho que funciona, tá? Se eu tivesse uma cadeia de coisas, que eu tivesse negócios diferentes, assim, eu acho que é esse o caminho. Mas tenho um pouco de dificuldade quando eu penso que o canal, no final das contas, é um som. Limitação minha, tá, gente? Não tem nada a ver com o livro aqui. É.
Fiquei também, porque como eu não conheço nenhuma empresa também assim, que seja grandona e se organize hoje como startups, além dessas que eu li o case, também não consigo saber se, nossa, como funciona. Porque uma coisa é o que tá escrito, né? Mas eu, se, que nem você, eu também acredito que funcione. Assim, até porque eu já tô numa empresa que é autogerida, né? Não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, mas que tenta manter os princípios da autogestão, né? Que a gente tenta toda hora se organizar, porque a gente mexe bastante na nossa estrutura para que a gente tente continuar se organizando bem, atendendo bem o cliente, mas ainda dando autonomia para as pessoas. Dando autonomia não, desenvolvendo autonomia, né? Porque autonomia não é o bagulho que você dá, é o bagulho que você desenvolve.
Inclusive, um dos subtópicos ali desse capítulo, né, voltando aqui pro livro, é justamente autonomia e vantagens. Então, eles falam, né, que mais de 100 estudos exploraram o impacto da autonomia e da participação nos lucros no desempenho da empresa, e a maioria desses estudos encontrou uma correlação positiva. E aí eles, inclusive nesses estudos, eles desenvolveram lá um modelo de 8 fatores de liderança servil, que eu achei super legais, que eu quero ler aqui. Então, os comportamentos críticos dessa liderança servil eram: empoderamento, aumentar a autonomia de tomada de decisão dos subordinados; responsabilização, responsabilizar os indivíduos pelas consequências das suas decisões; abnegação, dar prioridade às necessidades dos outros; humildade, reconhecer abertamente as próprias limitações e erros; autenticidade, relacionar-se honesta e abertamente com os outros; coragem, desafiar as normas institucionais a fim de apoiar os outros; perdão, demonstrar empatia e disposição para perdoar; administração, assumir a responsabilidade pelo sucesso e pela integridade da instituição como um todo. E aí, estava falando desses comportamentos, né, de que o empoderamento foi o que mais se correlacionou com o engajamento dos funcionários, a satisfação no trabalho e o compromisso organizacional, enquanto a responsabilização foi o fator que mais impactou o desempenho no trabalho. Então, uma coisa não funciona sem a outra, mas elas têm impactos diferentes na motivação e como as pessoas desenvolvem o próprio trabalho, né? Então, eles falam que é a combinação de autonomia e vantagens que alimentaria esse fervor empreendedor, que foi um pouco do que tu trouxe, né? Tipo, eu posso ter uma puta autonomia pra fazer meu trabalho e tal, legal, não sei o quê, mas no final das contas, tipo, eu não sou recompensado por isso. Ou, eventualmente, eu sou bem recompensado, né, tenho uma boa remuneração, mas eu só tô aqui executando a estratégia que alguém mandou. Então, essas coisas não combinadas, muito possivelmente, vão atingir ou a motivação, o comprometimento da pessoa, ou, né, a produtividade dela. Então tem que ser as duas coisas. Eu tenho que ter autonomia para propor coisas novas e mexer no meu produto, ou no meu serviço, ou no que eu for fazer. Mas eu também preciso ser recompensado por isso, pô. Né? Senão a gente tá só deixando mais um milionário mais rico ainda.
E ele também trouxe a questão da da responsabilização, né? Então você vai ser responsabilizado pelo seu resultado, você vai ficar mais comprometido com isso, mas você tem que ser bem recompensado também. E ter autonomia para fazê-lo. E aí ele fala que essa combinação, né, de empoderamento, engajamento, autonomia e essa questão da valorização, desse retorno, também ajuda a reduzir a rotatividade dos funcionários. Então diminui os atritos e eles ficam também mais tempo, porque estão mais motivados, não é mesmo? E aí ele traz um questionamento que eu achei legal, que ele fala assim: sabendo desses números, seria meio imbecil privar os funcionários de autonomia e vantagens. Só que essa é a norma. E aí, qual o motivo? E ele traz que a explicação mais plausível é que os líderes sêniores acreditam que o pessoal da linha de frente tem pouco a contribuir. Cara, de onde vem essa... De onde vem essa crença.
De acordo com o próprio livro, diz que esse desdém pelo funcionário médio reflete a arrogância dos aristocratas do século XVIII e tem o mesmo efeito sufocante sobre a criatividade e a iniciativa. Escassez de liberdade e de vantagens gera escassez de comprometimento e desempenho. Dessa questão de achar que quem tem mais poder tem mais inteligência, né? Quem tem mais recursos tem mais inteligência, tem mais poder de realização. E acho que isso vem se, desde a sociedade, como a sociedade, né, esse pensamento de sociedade se transformou no trabalho e de como isso ainda se reflete hoje em dia. Então eu entendo que sim, tanto é que os gestores são os mais bem remunerados, né? Gestores têm mais poder de decisão, gestores têm mais liberdade de propor coisas novas ou de fazer disrupções. Então é como se fosse uma questão de mérito, né? Então tu tá mais tempo, tu conseguiu crescer, nananã, então logo agora tu vai ser melhor recompensado. Mas no final das contas, eu tô me botando nisso, porque eu não sou porque eu sou gestora, né? É, quem tá fazendo e entregando o resultado de fato não sou eu. Eu habilito e ajudo essas pessoas que estão, eu espero que sim, né, gente? Alô, feedback. Mas das pessoas que estão ali no meu time ou trabalhando com o meu time a já entregarem esse resultado. Então eu tô lá, né, tentando orientá-los no que eu posso, porque eu tenho mais experiência de com a disciplina na qual eu sou gestora. Então eu trago algumas percepções, né? Tenho mais experiência de mercado, algumas outras coisas assim. Mas no final das contas, quem tá contribuindo e fazendo mesmo lá o bagulho são eles, entendeu? A gente pensar isso na empresa de tecnologia também não é, né, o CTO ou não é o CFO quem tá fazendo isso. De fato, são as pessoas. E por que que eu sou a pessoa mais bem paga?
E é engraçado, né? Essa questão dessa arrogância de entender que as pessoas têm pouco a contribuir é meio que uma bola de neve, porque tu não dá informação suficiente para elas, ou acesso a informação suficiente para elas. É, não incentiva para que elas se responsabilizem por aquilo e sejam donas, né? E aí depois você volta para essa bola de neve de que a pessoa não tem comprometimento, não tem desempenho, então, então eu não vou dar essa autonomia para ela. Então eu não vou dar essa informação para ela porque ela não vai saber lidar, mas é uma bola de neve, né? Você não dá informação, não deixa essa pessoa se virar com isso, não a responsabiliza, né, sobre isso, não dá os meios para que ela possa se desenvolver e desempenhar. Ela não vai desempenhar, você vai continuar sem confiar e sem dar informação. E aí fica esse loop cultural aí. Esquisito. Esquisito, porém comum.
Mas isso é um reflexo de como a sociedade funciona também, né, Dê? Esse dia eu tava lendo, não sei se é fake news, tá? Pode ser que seja. Mas vi na internet, assim, um CEO aí de uma empresa falando, tipo, que era um absurdo ele, como, né, presidente de uma empresa, sei lá, pagava menos impostos do que uma pessoa que trabalhava no caixa das lojas dele. É, porque ele tem uma série de isenções, né, e tal. E aí podem vir, né, pessoas falando, socialista, então, né, dá teu salário pra eles, mas não é. A ideia é que, tipo, todo mundo, então, consiga ganhar o mesmo que eu, mesmo que o dono da empresa, ou próximo, sabe, de que as coisas elas sejam diferenciadas. E eu entendo que tem uma questão de que a experiência, a especialidade das pessoas também conta. A gente já falou isso aqui. Mas ela não pode ser o único fator que defina o quanto essa pessoa vai ganhar. Então, principalmente, eu acho que não só do salário, mas do, pô, quanto a empresa arrecadou, como que a gente divide isso, né? Entre todo mundo que participou. E eles falam isso aqui, dão até alguns exemplos e tal, de empresas que valem, tipo, bilhões, e que no final das contas a distribuição de lucros ela é igual. Não interessa qual é o teu papel, qual é o teu cargo, na distribuição dos lucros, pelo menos, não sei quanto é, como é a diferença salarial, mas de que a distribuição ela é feita igual. Então, entre eu e, tipo, se tem uma CLT que, sei lá, trabalha na portaria, ela vai ganhar a mesma coisa, porque o trabalho dela também teve importância pro resultado daquele negócio. E isso é uma coisa muito massa e incomum, né? Porque também a hierarquia define, inclusive, a tua participação nos lucros, participação nas ações, participação de uma série de coisas, né?
É engraçado que, mesmo quando eu trabalhei numa startup, eu tava falando isso pro CFC ontem, né? Os melhores times dentro dessa startup, que era uma empresa pequena, né, gente? Eram os times que tinham mais autonomia, que tinham mais responsabilização, efetivamente que tinham uma remuneração variável de acordo com o seu desempenho, sim, né? Pela quantidade de clientes que eles conseguiam trazer. Mas também eles tinham muito acesso à informação. né? Então eles sabiam quanto todo mundo ganhava, sabia quais clientes estavam esperando para ser atendidos, quanto tempo demorava para o cliente ser atendido, qual a satisfação no atendimento, né? Quanto tempo depois que os clientes entravam, quanto tempo eles ficavam, qual era o faturamento da empresa como um todo, quais eram nossas metas. Então eles tinham muita clareza disso. E eles tinham muita autonomia para trabalhar e um líder muito bom, um líder muito que estava ali para dar suporte, para habilitar e não para controlar. Dentro dessa mesma startup, o time que mais tinha reclamações, tanto mais turnover, mais reclamações da liderança, era o time que mais tinha centralização, que tinha uma série de dificuldades com a questão de remuneração, estava super infeliz sempre com a remuneração deles, precisava de um herói, tinha um líder herói, então assim, não tinha autonomia desenvolvida, autonomia para tomada de decisões, para resolução de problemas, para escolher como eles queriam trabalhar. E era o time que menos dava resultado, o que mais fazia a gente perder clientes. Isso era tão nítido, mas tão nítido. E eu fiquei pensando nisso, assim. Por mais que eu alertasse, se optou por não fazer nada no momento em relação a isso. Mas se optou de forma consciente, né? Você sabia que isso era um problema. Então, fica aí mais um case aí pra vocês.
Vários. Que eles trazem que é tipo, beleza, né? Por onde que eu começo? Que a gente falou várias coisas aqui muito loucas, beirando a utopia, né? Brisa, como a gente diz lá no Rio, tipo, papo brisa. Mas eles trazem aqui algumas opções. Então, assim, veja aquilo que faz sentido pra vocês, que vocês acham que dá pra conversar sobre. Então, vou ler aqui, tá, Dé? Então, pra começar, então, como aumentar o sentimento de dono da organização? Algumas sugestões. Começar redistribuindo uma parte da sua própria autoridade. Afaste-se das decisões críticas e deixe a sua equipe decidir. Se a sua empresa não tiver um plano de participação nos lucros, crie um e certifique-se de que esteja disponível para todos os funcionários. Em um ano bom, a participação nos lucros deve aumentar a remuneração média em 10% ou mais. Sempre que possível, divida unidades grandes em unidades pequenas. Em geral, mantenha as unidades operacionais com menos de 50 pessoas. Ofereça a cada unidade um demonstrativo de lucros e perdas completo. Minimize as alocações de despesas corporativas indiretas e evite criar metas em torno de KPIs detalhados. Expanda as prerrogativas de tomada de decisão das equipes operacionais da linha de frente. Dê-lhes responsabilidade pelas decisões sobre estratégia, operações e pessoas da unidade. Reverta as políticas herdadas que limitam a liberdade das unidades da linha de frente. Dê às empresas os direitos de negociar o preço dos serviços centralizados fornecidos, mas revogue-os se a equipe achar que não está fazendo um bom negócio. Assim que cada unidade tiver um demonstrativo de lucros e perdas verdadeiro, aumente significativamente a proporção da remuneração individual ou da equipe atuante. Certifique-se de que o desempenho acima da média traga recompensas acima da média.
Ah, gente, pra mim, a gente pode encerrar por aqui. Eu gostei que, pelo menos no final, ele faz um resuminho de dicas, né? Coisas que você pode fazer, mas sem esquecer dos princípios, né? Isso só vai funcionar se você realmente acreditar que dá pra fazer diferente, de que dá pra fazer uma gestão mais moderna, mais humanizada, em que as pessoas têm boas opiniões e boas ideias. E aí, posso encerrando, amiga?
Pode, meu bem.
O próximo episódio vai ser O Poder dos Mercados. Comecei a ler? Não. Mas me lembrei do Walter Mercado.
Meu Deus, da onde isso, gente?
Acho que do
Drag Race.
Não, isso, mas teve um episódio. Aí já fica a dica cultural, né, gente? Do RuPaul Drag Race. Tem uma vez que um deles se veste de Walter Mercado e é muito bom. Mas eu não lembro que temporada é. E é isso, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Vamos fazer diferente no Instagram, no LinkedIn. Chama nós pra dar dicas. E obrigada a você que ficou até aqui escutando a gente. Um beijo.
Obrigada,
pro Plano, K21, que
também,
aqui,
né?
Obrigada, K21, sua linda! Patrocinar esse episódio maravilhoso. E obrigada, Mari, por estar aqui comigo hoje.
Obrigada também. Tava com saudade. Até o próximo episódio, gente. Pandinha vai estar de volta, eu acho, hein? Ô, Panda, tá muito focada aí, cara. Não quer ganhar seu altíssimo salário, tem que vir trabalhar. Tô brincando, um beijo.
Um beijo, Panda. Beijo, gente. Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.